rápidos para o diagnóstico da dengue, chikungunya e zika vão ser distribuídos em março no SUS.
Financiamento da casa própria. Mais de 21 bilhões vão ser liberados para crédito imobiliário pelo FGTS neste ano.
Presidenta Dilma está no Chile para ampliar parcerias. Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior.
Proprietários rurais precisam ficar atentos. Cadastramento ambiental rural termina em maio. 66% de todos os imóveis já foram cadastrados.
Sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A partir de março, o Ministério da Saúde vai disponibilizar o kit único para o diagnóstico de dengue, zika vírus e chikungunya.
O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Marcelo Castro. O novo kit já ganhou o nome de KitNat 3 em 1. Os detalhes ao vivo aqui na Voz do Brasil com o repórter Nazi Brum. Boa noite, Nazi.
Olá, Luciano. Uma boa noite, ouvintes. Os novos kits foram desenvolvidos pela Fundação Instituto Oswaldo Cruz. Atualmente, os testes para o diagnóstico de dengue, zika vírus e chikungunya são feitos separadamente. Com esse novo kit, a identificação do material genético dos três vírus será feita de forma simultânea, acelerando a análise das amostras. Ao visitar um hospital hoje, na Zona Sul de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirmou que os kits serão distribuídos a partir de março. O ministro ressaltou que a grande vantagem é que o resultado para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika vírus poderá ser em pouquíssimo tempo.
Coleta o sangue, faz o exame, 2-3 horas depois, aí você já tem um resultado num exame só, se a pessoa está com dengue, se está com chikungunya ou se está com zika. Então, em março, muito provavelmente, quase com toda certeza, contando com esse compromisso que a Fiocruz tem conosco, nós já vamos fazer o teste NAT, que nós estamos chamando 3 em 1.
O outro benefício imediato será a economia de recursos públicos. É que o novo kit produzido no Brasil vai dispensar a importação de materiais importados, como acontece hoje para o diagnóstico do Zika. Ellen.
Obrigada então, Nazi Brum, pelas informações aqui na Voz do Brasil.
61% das casas de todo o país foram visitadas por agentes de saúde e militares.
No total, já são 41 milhões e 500 domicílios, prédios públicos, comércios e indústrias que foram vistoriados. Rondônia é o estado que mais teve imóveis visitados.
Os moradores recebem os agentes que orientam e também identificam e eliminam focos do mosquito.
Agora, é bom lembrar que o mesmo também está sendo feito em comunidades rurais do país.
Aqui no Distrito Federal, a ação de conscientização e limpeza é coordenada pela Emater. No campo, as orientações são as mesmas: deixar tudo sempre limpinho e evitar água parada.
Se engana quem pensa que o Aedes aegypti se reproduz só na cidade. Se houver água parada no campo, também podem existir focos do mosquito. E para que a zona rural fique livre desse mal, um grupo coordenado pela Emater do Distrito Federal percorre as comunidades rurais da região. Uma das casas visitadas foi a da comerciária Raquel Sampaio. Ela ainda está se recuperando de dengue, que contraiu há uma semana. Segundo a moradora, mais duas pessoas da mesma comunidade rural também ficaram doentes nos últimos dias. Agora, o repelente passou a fazer parte do dia a dia de Raquel e ela reforçou a prevenção contra o mosquito.
Conversei com vários vizinhos, conscientizando mesmo quem tem criança para poder ajudar. Até as crianças, até meu filho mesmo me ajudou, né, procurar os focos para poder fazer com que as pessoas acreditem que realmente tem aqui também, né? Não é só na cidade.
Sandra Silva, representante de uma organização rural que atuou junto com os técnicos da Emater, mostrou a Maria Lúcia de Souza, dona de um bar na comunidade, que ela teria de acabar com um tambor de água improvisado para a descarga do vaso sanitário.
É que a dona Maria Lúcia, sempre após a utilização do dia, ela lave o tambor, porque o mosquito ele pode colocar os ovos na lateral do tambor e após o contato com a água, daqui 7, 8 ou até mesmo um ano, esse óvulo pode eclodir e virar o mosquito da dengue.
Depois que ouviu as orientações, a comerciante se comprometeu a divulgar entre os clientes medidas sobre a prevenção do Aedes.
Muita gente não tem esse cuidado de fazer isso. E tendo uma pessoa para orientar, melhor ainda.
Segundo o gerente do escritório local da Emater do Distrito Federal, Gerlan Seixas, a mobilização no campo foi facilitada porque os técnicos estão sempre em contato com a comunidade.
É um trabalho de longa data e também nós trabalhamos com a questão da saúde, questão de saneamento, então facilita muito a nossa a recepção pelos agricultores.
A ação de hoje foi de conscientização dos moradores do campo, mas na semana que vem vai ter um mutirão de limpeza e recolhimento de entulhos nesses bairros visitados. Reportagem Ney Pereira.
Você que é proprietário rural, já fez o cadastramento ambiental rural? O cadastro, o prazo vai até o dia 5 de maio.
O cadastro é um registro que vai formar uma base de dados estratégica para a gestão ambiental no país.
Até o final de janeiro, 66% de todas as propriedades fizeram o cadastramento.
Para mostrar como fazer o CAR, a Voz do Brasil acompanhou a visita de um produtor rural à Emater.
De Soledad, no Rio Grande do Sul, para Toledo, no Paraná. De volta para o Rio Grande do Sul, em Carazinho e, finalmente, o Distrito Federal. Seu Dornelles e a dona Carmen Costa vieram parar no coração do Brasil depois de uma vida toda no sul do país. Foi por causa do filho, que passou em um concurso e veio morar em Brasília. Mas o casal não desistiu de manter a tradição ligada à terra e começou uma plantação em Tabatinga, que fica a 50 quilômetros de Brasília.
Milho, batata, mandioca, moranga.
Antes de tocar o acordeão com exclusividade para a equipe da Voz do Brasil, seu Dornelles acordou cedo para fazer o cadastro ambiental rural no escritório regional da Emater. O prazo vai até o dia 5 de maio, mas ele não quis deixar para a última hora.
A gente poderá ser beneficiado para reivindicar algum financiamento, porque quanto mais alimentação boa e de boa qualidade, é o que a gente pensa.
O cadastro serve para ajudar a combater o desmatamento de florestas e vegetações nativas brasileiras. O gerente da unidade de Tabatinga da Emater, Lucas Pacheco, recomenda que os produtores não deixem o cadastro para depois.
O cadastro ambiental rural, ele vai registrar quais são as áreas preservadas, quais são as áreas que precisam ser recuperadas, né?
Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ainda faltam 135 milhões de hectares de terras para serem cadastrados no país, uma área equivalente à do estado do Pará. O diretor-geral do Serviço Florestal Brasileiro, Raimundo Deusdará Filho, comenta a importância do cadastramento.
O cadastro ambiental rural ele não só é importante para conduzir o produtor rural, o possuidor rural, para a regularidade, como também para ter segurança jurídica das suas atividades, especialmente acesso ao crédito agrícola.
E o seu Dornelles, que já fez o cadastro, dá a dica para os produtores rurais. Tá chegando a hora. Reportagem Paola de Horto.
Sete e nove.
Mais recursos para a construção de casas no país.
O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, vai liberar mais 21 bilhões e 700 milhões de reais para aumentar as linhas de financiamento habitacionais neste ano.
A decisão foi tomada hoje pelo Conselho Curador do FGTS.
O dinheiro está dividido em linhas de investimento. Do total, 8 bilhões e 200 milhões de reais são para financiamento direto aos trabalhadores com carteira assinada que tenham contas no FGTS. 3 bilhões para o financiamento de projetos habitacionais de empresas do setor e 500 milhões de reais para a comercialização de imóveis novos. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, comentou o impacto da decisão.
Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais, em média, 140 mil novas unidades habitacionais.
O Conselho Curador do FGTS também aprovou a ampliação de 10 bilhões de reais dos certificados de recebíveis imobiliários, instrumento utilizado por bancos públicos e privados para acelerar o financiamento de imóveis no mercado. Os certificados fazem parte das ações anunciadas no fim de janeiro pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para incentivar o consumo e reativar a economia. Por meio desse mecanismo, o governo se compromete a pagar no futuro o financiamento que o sistema bancário conceder a clientes interessados em comprar a casa própria. O ministro Miguel Rosseto disse que a decisão foi tomada com cautela.
Todos esses recursos foram autorizados pelo Conselho a partir de uma análise rigorosa das regras de remuneração, da rentabilidade e das normas prudenciais que orientam as decisões do Conselho, preservando a solidez do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Ao todo, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tem um orçamento de quase 105 bilhões de reais neste ano para o financiamento habitacional. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
As ligações locais e interurbanas feitas de telefone fixo para móvel estão mais baratas a partir de hoje.
A depender da operadora, a redução pode chegar a 22% menos do valor que era cobrado.
A partir de hoje também vai ser feita uma unificação de tarifas. Assim, quem ligar de um telefone fixo para um celular do mesmo DDD vai pagar um valor igual, independente da operadora de celular de destino da ligação.
Em São Paulo, por exemplo, o valor para quem fazia esse tipo de ligação variava entre 26 a 46 centavos. Agora vai ser de 24 centavos.
A decisão foi tomada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, obedecendo ao Plano Geral de Metas de Competição.
E o Brasil fechou janeiro com um estoque de quase 39 milhões e 600 mil empregos formais. Mas comparado com dezembro do ano passado, houve uma queda.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, e mostram que a perda mais significativa foi no comércio. Já na agricultura, foram criados empregos formais.
Apesar da queda geral, alguns setores apresentaram um saldo positivo na geração de empregos, como comenta Márcio Borges, secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e da Previdência.
Alguns estados, a construção civil, a indústria da borracha, tivemos a área de ensino, a área médico-odontológica já apresentaram números satisfatórios. E o setor de agricultura também foi outro número positivo.
Os estados que apresentaram maior queda nos postos de trabalho foram São Paulo e Rio de Janeiro. Em 5, houve aumento no nível de emprego. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Paraná e Paraíba.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Os atletas paralímpicos de natação estão em ritmo acelerado de treinos no Centro de Referência da Modalidade em São Paulo.
E olha que a seleção brasileira já conquistou 83 medalhas em Jogos Paralímpicos. É a segunda modalidade que conquistou mais medalhas, atrás apenas do atletismo.
Faltando menos de 200 dias para as Paralimpíadas no Rio, a esperança é marcar o quadro de medalhas com muito mais ouros.
A seleção brasileira de natação paralímpica usa o Centro de Referência, que fica em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. Tem atendimento multiprofissional, com fisioterapeuta e psicólogo, por exemplo. O nadador Felipe Rodrigues, ganhador de 3 medalhas de prata em Paralimpíadas anteriores, diz que isso faz a diferença na preparação.
A gente sai da piscina, a gente já vai direto para fisioterapia, psicólogo a gente tem aqui, tudo que... Uma infraestrutura que a gente precisa para ter no dia a dia.
E olha que eles já não veem a hora de competir logo em busca de medalhas. É o caso do Roberto Alcade, campeão mundial dos 100 metros peito e tem grandes chances de integrar a equipe que vai disputar os Jogos no Rio.
Desde que veio a notícia de que a próxima Paralimpíada ia ser no Rio, todo mundo ficou louco, né? Porque é uma chance única dos atletas poderem representar o país no próprio país, né?
A natação já é a segunda modalidade que mais rendeu medalhas ao Brasil na história dos Jogos Paralímpicos. Esse ano, a equipe vai ter 32 atletas, número 60% maior que o dos últimos jogos. O técnico-chefe da natação paralímpica, Leonardo Tomazello, destaca que a responsabilidade é grande.
A preparação é para os nossos multimedalistas continuarem tendo grandes chances de medalha de ouro e também que surjam outros atletas, para que esse número aumente de medalhistas, de atletas com medalha de ouro.
Alguns atletas da natação recebem o Bolsa Pódio. O benefício foi criado em 2013 e varia entre 5 e 15 mil reais. Vai para mais de 240 atletas de ponta de várias modalidades, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial. Reportagem Leonardo Meira.
Você ouviu ontem aqui na Voz do Brasil que a conta de luz vai ficar mais barata a partir de abril.
Isso porque vão ser desligadas mais 14 usinas termoelétricas. Esse tipo de usina gera energia elétrica de forma mais cara que as hidrelétricas, já que usa diferentes tipos de combustível para geração da energia, como gás natural e óleo diesel.
Com o desligamento dessas usinas, a bandeira tarifária na conta de luz vai passar da cor amarela para verde.
O desligamento representa uma economia anual de 8 bilhões de reais. No começo do mês, o Ministério de Minas e Energia já tinha anunciado o desligamento de 7 termoelétricas e, no total, a economia deve chegar a 10 bilhões de reais este ano. O ministro Eduardo Braga explica que o desligamento das usinas térmicas já anunciadas vai fazer com que as contas de luz no país passem da bandeira vermelha para a bandeira amarela já no mês de março. As bandeiras tarifárias da conta de luz indicam se a produção de energia tem custo maior ou menor. A bandeira amarela significa custo de produção menos favorável e ainda tem um acréscimo de R$ 2,50 a cada 100 kWh de energia gasta. A verde simboliza condições favoráveis de geração de energia e, por isso, não existe acréscimo na conta de luz. E essa deve ser a bandeira a partir de abril. O motivo? Outras termoelétricas ainda vão ser desligadas. É o que afirma o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.
Nós estamos garantindo que, a partir do mês de abril, nós teremos bandeira verde. Portanto, não teremos mais ônus de bandeira para o consumidor.
E os brasileiros gostaram da notícia.
É, isso é maravilhoso. Qualquer desconto hoje em dia faz diferença muito grande na vida da gente, né?
Ah, eu acho bom. Eu acho que assim, para o processo industrial, né? Eu acho que vai baratear, vai ser um reflexo em cadeia, né?
Redução tarifa é sempre que a gente quer, né?
A relação completa das usinas que vão ser desligadas e outras informações estão disponíveis na página do Ministério de Minas e Energia na internet, em www.mme.gov.br. Reportagem, Thaisa Dias.
7h17.
E hoje a Voz do Brasil fala também de filmes, até porque domingo é dia de Oscar.
Se você não sabe, o Brasil vai estar lá e muito bem representado.
O indicado é o longa O Menino e o Mundo, que vai concorrer na categoria Melhor Animação. É a primeira vez que isso acontece na história da premiação.
O filme, dirigido por Alê de Abreu, contou com financiamento público.
Na animação, são ditas poucas frases e os diálogos que existem são em português e de trás para frente. A técnica tem agradado a crítica. O filme já ganhou 44 prêmios em festivais de cinema, incluindo o de Annecy, na França, considerado o Oscar da animação. O Menino e o Mundo custou cerca de 2 milhões de reais. Desse total, 400 mil reais vieram por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, recurso gerenciado pela FINEP, uma empresa pública ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O filme brasileiro concorre com produções que tiveram orçamentos até 350 vezes maiores. Uma das sócias da distribuidora do filme, Sabrina Nudelman, diz que o apoio público foi fundamental para viabilizar a produção.
Esse é um filme que eu acredito que ele não teria sido feito se não fosse o apoio público. Então, o orçamento dele é 2 milhões de reais ou 500 mil dólares e ele contou com o apoio do Fundo Setorial do Audiovisual, que tem aí um financiamento forte da FINEP. Ele contou com Sabesp, Petrobras, BNDES, entre outros. Ou seja, é um filme que ele realmente representa uma produção com apoio público nacional.
O filme usa a fantasia, os gestos e a trilha sonora para falar sobre desafios que afetam o planeta, como globalização, crise econômica e perda de valores, por exemplo. É a primeira vez que uma produção brasileira concorre na categoria Melhor Animação. O longa demorou 3 anos para ser concluído e já foi exibido em mais de 90 países. Reportagem Leonardo Meira.
Menino, menino, mundo, mundo, menino.
investimentos e novas oportunidades de negócios entre Brasil e Chile fizeram parte dos assuntos discutidos pela presidenta Dilma Rousseff durante visita oficial ao país.
O repórter Leandro Alarcon está em Santiago, capital chilena, e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Leandro.
Olá, Luciano, boa noite. Olha, Brasil e Chile vêm estreitando as relações comerciais a cada ano. Relações que no ano passado deixaram o saldo da balança comercial entre os dois países favorável para o Brasil em quase US$1,5 bilhão, um aumento de quase 10% em comparação a 2014, ano em que a alíquota de importação para bens brasileiros foi reduzida a zero. E é nesse contexto que a presidenta Dilma Rousseff chegou nessa sexta-feira a Santiago, capital do Chile. A presidenta falou da importância da parceria comercial entre os dois países.
O Chile segue sendo o segundo maior parceiro do Brasil na América do Sul. E o Brasil, o principal parceiro do Chile no continente. Somos o primeiro destino dos investimentos chilenos no mundo, com o maior estoque de cerca de US$26 bilhões e a geração de quase 100 mil empregos, segundo os dados que nós temos entre nós e o governo chileno.
O primeiro compromisso da presidenta aqui em Santiago foi a cerimônia de oferenda floral a Bernardo O'Higgins, militar que fez parte do movimento de independência chilena. Depois disso, Dilma Rousseff foi recebida pela presidenta do Chile, Michelle Bachelet, no Palácio de La Moneda, sede do governo chileno. Após o almoço oferecido por Michelle Bachelet, as duas presidentas se reuniram no Salão Azul do Palácio. Após o encontro, Dilma Rousseff e Michelle Bachelet fizeram um pronunciamento à imprensa. Dilma reforçou que a relação comercial com o Chile é muito valiosa para os brasileiros. Lembrou de acordos importantes já assinados entre os dois países, como o acordo de livre comércio. A presidenta falou ainda que estão sendo negociados novos acordos, entre eles um na área de compras governamentais e na criação de um corredor bioceânico que vai ligar o Oceano Atlântico e Pacífico para facilitar as exportações dos dois países para várias partes do mundo. Dilma Rousseff também falou sobre a importância do Chile em querer aproximar os dois blocos econômicos, o Mercosul, que o Brasil é membro efetivo, e a Aliança do Pacífico, da qual o Chile faz parte.
Eu reitero meu apreço ao papel que o Chile desempenha na aproximação da Aliança do Pacífico com o Mercosul. Eu homenageio aqui a presidenta Bachelet pela sua iniciativa no sentido de facilitar e de construir esta aproximação que é muito importante, é estratégica para a América do Sul. Mesmo porque, no momento de crise, no momento de queda dos preços das commodities, de desaceleração de economias emergentes e de crise mais profunda, nós temos de cooperar, nós temos esse caminho e esse é um caminho que, sem dúvida, leva ao maior desenvolvimento econômico e à criação de emprego e mais renda para as nossas sociedades.
E uma última informação, a presidenta Dilma Rousseff já saiu do Palácio La Moneda e está agora reunida em um hotel aqui de Santiago com empresários brasileiros. De Santiago, no Chile, Leandro Alarcon.
E em entrevista ao jornal El Mercurio do Chile, a presidenta Dilma Rousseff destacou também o trabalho pela retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil.
Dilma apontou o momento de transição que o país passa e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas.
A presidenta também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo vai lançar no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa, Minha Vida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Testes rápidos para o diagnóstico da dengue, chikungunya e zika vão ser distribuídos em março no SUS.
Financiamento da casa própria. Mais de 21 bilhões vão ser liberados para crédito imobiliário pelo FGTS neste ano.
Presidenta Dilma está no Chile para ampliar parcerias. O Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior.
Proprietários rurais precisam ficar atentos. Cadastramento ambiental rural termina em maio. 66% de todos os imóveis já foram cadastrados.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais informações sobre o governo federal? Assista a TVNBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.
Voz do Brasil.